Olá, está começando o futuro, vem do futuro. Eu sou Douglas Souza, CEO de MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que deu um play em mais um episódio do nosso podcast. Hoje o podcast é muito especial, é com a pessoa, inclusive, que criou a expressão futuro do vem do futuro, não é não, Andrei?
É isso mesmo, a gente já conta quem é. Eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Sloan Management Review Brasil. É sempre cumprido falar isso, né? Depois a gente vai resumindo. E a gente vai explorar hoje qual é o futuro que vem do futuro no marketing. A gente tem falado muito de marketing aqui nesse podcast, então é super adequado a gente trazer esses dois que vão falar aqui conosco. Na prática, esse futuro que vem do futuro no marketing é uma junção de marketing e inovação. A combinação das duas funções famosas, né, citadas naquela frase famosa do Peter Drucker, considerado o pai da gestão moderna, caso você não saiba quem é o Peter Drucker, acho difícil, que é: a empresa possui apenas duas funções básicas, marketing e inovação. Estas produzem resultados, todo o resto são custos.
Boa. Eles nos deram a honra de lançar o conceito do marketing do futuro na MIT SMA número 14, lá em 2023. E agora isso vai virar livro, escola e uma sociedade entre os dois que acaba de ser anunciada. Então eu chamo para compartilhar a tela com a gente, Silvio Meira, grande especialista em inovação no Brasil e que nos ensinou que o futuro vem do futuro. E é membro do nosso conselho editorial, com muito prazer. E Rosário Pompeia, fundadora da Lefil, especialista em marketing. Sejam os dois muito bem-vindos.
Prazer, muito massa estar aqui.
Obrigada pelo convite, sempre bom estar aqui discutindo com vocês.
E eu vou só acrescentar que a Rosário tem um passado sombrio de jornalista também, mas isso ela esconde que é melhor.
Vez por outra, não só ele escreve no jornal, mas me carrega junto e eu tenho que escrever também.
Boa, parceiro é parceiro, né? Não dá para deixar para fora, não.
É verdade, em todas as situações, né, não?
É isso aí. Bom, para começar, acho que vocês podiam começar contando para a gente, né, sobre a biografia dessa parceria. Como nasceu o artigo, o livro e a escola e a sociedade, né? Como que vocês promoveram esse casamento de marketing e inovação?
Vamos E lá. aí, Silvio, quem começa?
Você fala.
Eu? Então, a gente, desde que a Lefil nasceu, a Lefil completou ontem 17 anos, ela começou já com a contribuição de Silvio, dando suporte em debate sobre que o mundo estava mudando, como sempre. E a Lefil nasceu desse novo mundo, né? A gente sai, como a Adriana falou. Eu vim aí do jornalismo tradicional, passei um tempo estudando políticas públicas de comunicação, e a Lefil ela inicia no momento em que ainda era o Orkut. Então, a gente estava entrando em alguma, fazendo, abrindo uma empresa para atuar em alguma coisa que a gente não sabia o que era, a gente só sabia que Silvio Meira estava dizendo que o negócio ia mudar o mundo. Ponto. Então, a gente só, vamos nesse negócio. Então, existia desde então uma certa aproximação, mas uma aproximação no sentido mais de escutar e aplicar no que a gente ia considerando. O tempo foi passando e a gente foi sentindo muita dificuldade de entender mais ainda esse novo mundo quando chegaram com mais força as plataformas. E a gente foi percebendo que o marketing precisava ter alguma mudança. Isso era um sentimento, e esse sentimento. O fato da gente, e aí a gente se muda para o Porto Digital, né, que é um dos parques tecnológicos aqui do Brasil, criado também aí por Silvio e outras pessoas, mas a gente chega lá, que é um ambiente de inovação. Isso fez com que a gente convivesse mais ainda nesse ambiente de inovação, com outros conceitos, com outro mindset, e para a gente ainda foi um choque. Porque a realidade é muito diferente de como a gente tinha na prática vivenciado, né? A prática mesmo, a prática de pensar em inovação aberta, a prática de contar para as pessoas que a gente vinha para o Jornal Lefil e precisava compartilhar para fazer. Então, sempre tem aquele mindset tipo, não, não vamos abrir porque é concorrente. Quando a gente chega no Porto Digital, a gente percebe que o mindset é completamente diferente. As pessoas começavam a indicar umas às outras, as pessoas começavam a conversar sobre os problemas e trabalhar em conjunto. E aí a aproximação foi se fortalecendo. Até que a gente chega num ponto, e isso é um pouquinho antes da pandemia, que a gente diz, ó, está acontecendo alguma coisa e a gente não tem o que está acontecendo. E aí, por outro lado, a competência de Silvio em vários conselhos é de grandes empresas, conversando mais sobre negócio em si, ele dizia, o marketing está com algum problema. E aí foi quando a gente se encontra, porque vinha um sentimento dele, mas de um lugar que a gente não estava, que era com os grandes diretores, e a gente vinha do sentimento do marketing, que era tipo, a gente nem ouvir, está conseguindo ser ouvido. Então, existia um abismo, um gap, e a gente tentou mergulhar nesse gap para poder entender, tá, e o que é que está acontecendo? E aí a gente foi trabalhando junto nas duas empresas, a TDS e a Lefil, fazendo alguns projetos juntos e começando a ver que tinha muita coisa para ser discutida. E aí, aí começou o processo que eu fui enganada, que eu achei que eu era mais inteligente que Silvio. E aí ele me convidou para fazer... vamos botar tudo no Word. Eu simplesmente... bora! E, vamos, esse negócio aqui tem alguma coisa interessante. O que é que tu acha da gente publicar? Publica! Então, foi tudo muito assim, vamos fazer isso. E aí, o primeiro impacto foi quando a gente lançou o manifesto, foi que houve uma adesão. Uma adesão, assim, vários países acessando a página, vários eventos convidando a gente para participar e uma surpresa, dizer, eita, não era só a gente que estava sentindo isso. Tem muito mais gente. Então, virou meio que uma sessão de terapia do marketing. E a gente foi recebendo muitas contribuições e acabaram aí em 35 palestras durante o ano passado e percorrendo muitos estados brasileiros. E aí chegou uma outra provocação. Então, assim, eu sempre estava com a sensação, tipo, agora acabou. E aí chegava alguém e dizia, certo, vocês criticaram. E aí, o que é que vocês propõem? Aí vinha a Silvia, e aí, a gente vai propor o quê? Eu disse, não, a gente não vai propor nada, acabou. Aí, não, mas vamos pensar um pouco mais. E aí surge uma teoria. Eu disse, não, agora acabou. E aí, vamos escrever sobre a teoria. E a gente começa a escrever, bora testar. E aí a gente começa a testar em 50 empresas. Vamos fazer um livro? E então, eu sempre vou nesse momento de, tipo, agora acabou. Mas aí eu vou sempre sendo enganada. E aí chegou no momento que aí veio uma proposta dele de, a gente pode fazer com que a Lefil cresça mais, se torne nacional, existe um espaço para isso, esse é o olhar dele como investidor e como está sempre apoiando diversas empresas em relação a isso. E eu quero apostar no marketing, eu acho que é a primeira vez que ele investe no marketing, numa empresa de marketing, que era muito focada em tecnologia, bancos, não sei o quê. E aí, além de ser investidor, eu também topo entrar para ser advisor. E aí, contribuir, de fato, com a inteligência, com conhecimento, com a estratégia, com a inovação, obviamente, tecnologia, dentro da Lefil. E aí, a gente topou esse desafio, não sei onde vai dar, não sei o que vai acontecer, mas ontem a gente lançou. E aí a gente se torna, a ideia, né, a gente se tornar aí, provocar mais ainda o Brasil, ou talvez o mundo, numa nova perspectiva de marketing. Essa é a minha versão.
Eu acho interessante que o Silvio, em geral, tem uma visão super crítica, em geral não, sempre, 100% das vezes, super crítica e um pouco pessimista, mas ele sai fazendo, né? Você tem um nome para isso, que é o pessimismo que faz, mas não é esse o nome, é mais bonito. Como é que é o nome mesmo?
É o realismo esperançoso.
Realismo esperançoso.
Porque isso vem de uma frase do Ariano Suassuna.
Ariano Suassuna.
O otimista é um tolo porque ele acha que tudo vai dar certo sem ele fazer nada. E o pessimista é um chato porque ele acha que tudo vai dar errado, mesmo que ele faça tudo. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Você olha para o problema e diz, é difícil, está ruim, é complicado, vai dar um trabalho danado, mas eu vou tentar. Pronto, aí você vai. Aí você vai. Só completando o que o Rosário disse, ontem a gente transformou a Lefil, que sempre foi uma competentíssima agência de estratégia de marketing, na Lefil Company. Ela continua tendo dentro da Lefil Company a Lefil Estratégia de Marketing, mas agora a gente passa a ter um negócio chamado Marketing as a Service, que é na realidade, o que o nome diz, é operações de marketing as a service para empresas de todo tamanho, com squads de baixa, média e alta complexidade. A gente passa a ter um outro negócio, que é uma startup chamado Meds, que é anúncios em marketplaces. A retail media passou a ser um negócio extremamente interessante, está começando a comer em alta velocidade, por exemplo, os anúncios de Google para varejo. A gente passa a ter essa operação. A gente criou o Lima, que é o Laboratório de Inovação e Marketing. Se eu estou por perto, inovação é sempre uma palavra-chave. A Adriana e Douglas já sabem disso há muito tempo, e Rosário e Socorro, que é a outra sócia da Lefil, se acostumaram com essa minha, esse meu quase vício, né? Que dado que há alguma coisa, essa coisa deveria mudar. E, por fim, a Lefil tem, ou passa a ser, a única company de marketing no Brasil que tem uma plataforma própria, Sinergia, que é uma plataforma para colaboração criativa em marketing, para desenhar estratégias, para criar planos de marketing e acompanhar operações. Tudo isso aconteceu ontem aqui, é uma espécie de um Big Bang do marketing brasileiro.
Olha só, hein? Bom, vamos lá. Minha pergunta inicial, então, vocês já viram que só na apresentação a gente já podia parar o podcast, que já estava bom, mas vamos... A minha pergunta inicial, esses dias o Silvio escreveu sobre a idade da pedra lascada da inteligência artificial. Então, eu quero perguntar, qual é o marketing certo para essa idade da pedra lascada? Tem a ver com o mercado digital? Imagino que sim, mas como é que vai ser com a pedra polida, com a era dos metais, da IA? Como é que esse marketing vai se moldando? Primeiro, Silvio, e aí, se a Rosário quiser complementar.
Tem uma coisa que eu acho que pouca gente está vendo, e a gente já viu na Lefil, Adriana, que é o seguinte, está todo mundo olhando para marketing do tipo, vamos ali substituir algumas funções que os humanos fazem. Por exemplo, vamos fazer texto mais rapidamente, vamos traduzir texto em minutos. O Zayo e eu fizemos um experimento aqui esse fim de semana de traduzir os primeiros 4 capítulos do livro que nós estamos fazendo, chamado Marketing do Futuro, que é outra coisa que está no cenário, vai ser lançada ainda nesse primeiro semestre, onde a gente explica como usar a teoria AIOU para fazer marketing em plataformas, comunidades, ecossistemas, com efeitos de rede, e usando inteligência artificial. Mas quando você olha para marketing, por exemplo, que a gente fez no livro agora, né, pegar os primeiros 4 capítulos e traduzir num Big Bang de uma vez, com Copilot rodando dentro de Word, isso é brincadeira, isso todo mundo vai fazer. O ponto vai ser no que é que eu posso usar inteligência artificial de forma inteligente em marketing. Eu posso usar para me ajudar a criar estratégias de marketing, eu posso criar agentes inteligentes que foram programados para entender marketing, mercados em rede, plataformas, a própria inteligência artificial nesses mercados e o marketing deles, e me ajudar a fazer estratégias. Eles podem me ajudar a fazer planos, eles podem discutir comigo as operações. Essa plataforma da Lefil pode criar agentes inteligentes, literalmente, programados para entender facetas do marketing, para discutir com os operadores de marketing dos negócios e das consultorias se as alternativas A, B e C são boas ou ruins para o marketing ou para a operação de marketing no negócio num certo contexto. Isso muda completamente o jogo, porque em vez de você substituir a inteligência e a ação humana para escrever um texto, você passa a contribuir e estender a inteligência humana para pensar. É disso que a gente está falando. É outra escala completamente diferente da parada. Mas o Rosário certamente tem visões que eu não tenho, porque eu sou muito mais do lado de tecnologia da coisa e ela vê muito mais a parte de marketing, Rosário.
Silvio botou a gente no paleolítico, né? Com a IA.
Exatamente.
Eu acho. A gente voltou para lá, mas... A tentativa da gente no marketing do futuro é sair da. Estar na história moderna, né? Se for pensar nas etapas da história, a ideia é a gente ir de fato para a era contemporânea, saindo do modernismo aí do marketing, que foi construído, digamos assim. As teorias de marketing elas foram muito fundamentadas desde a época da Revolução Industrial. Então, ela tem uma concepção de mundo que ainda tá muito pautada nos 4 P's, né? No preço, na praça, e a gente quebra tudo isso. Então, a gente quebra e diz, o mundo mudou. O mundo está, o negócio é em plataforma. Tá, é diferente como a gente olha para a sociedade. A gente não olha mais a sociedade de forma massiva, como os grandes teóricos clássicos pensavam, né? A esfera pública, ela mudou, ela está hoje mais segmentada, ela pensa em comunidades, que porque as plataformas permitiram isso. Então, esses teóricos, por mais visionários que fossem, eles não tinham como olhar isso. E a gente está levando o marketing para esse caminho, para essa época da história, uma história mais contemporânea, mais atualizada. Mesmo a gente estando na ideia, na época da pedra lascada, na IA, mesmo assim, essa pedra lascada está proporcionando uma mudança estrondosa no marketing, levando a gente para a era contemporânea. E aí, chegar nessa era contemporânea é o choque de realidade que a gente está dando. Não dá para fazer mais marketing como a gente fazia, que é, a gente nem sabia ainda a diferença entre estratégia e plano de marketing. Se você for discutir na maior parte das pessoas, cadê a tua estratégia de marketing? Aí eles apresentam um plano de mídia, ou apresentam uma campanha. E é muito estranho, é uma campanha que utiliza um slogan que vai falar com todo mundo do mesmo jeito, como se todo mundo fosse igual. Então, a gente tem essa ousadia de dizer, ó, foi muito legal, o mundo era assim, mas o mundo mudou e o marketing precisa mudar. Porque marketing nada mais é do que estudar pessoas, comportamentos e fazer com que tenha esse fit com a solução do que a empresa está apresentando. Qual é a solução para que essas pessoas estão necessitando? Ou que forma a gente cria novas necessidades que eles nem estavam pensando, digamos assim, mas a gente pode apresentar. Então, a gente leva aí o marketing, de fato, para uma era mais contemporânea.
Muito bom. E você já mencionou na fala de vocês, pessoal, um pouco da minha próxima pergunta, que no artigo publicado aqui na MIT SMA, vocês têm uma espécie de acrônimo, né, bem-humorado para as escolhas que precisam ser feitas no novo marketing, né, o AIO. Vocês podem explicar, por favor, para a nossa audiência o que isso significa?
Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Porque algumas pessoas que leram disseram, poxa, tá dizendo que a gente virou analfabeto, vai ter que começar a escolaridade de novo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tipo assim, vamos voltar para aprender as vogais do marketing. Depois a gente vai entrar na informar as palavras. Mas precisamos de uma nova alfabetização, porque estamos vivendo de novo num mundo diferente. Então, a gente cria, e aí essa parte, obviamente, não foi minha de criar, foi de Silvio, onde a gente...
Eu estou sempre sendo acusado de estar fazendo alguma coisa errada. Todo mundo colabora, mas quando tem uma porrada, diz, essa ideia foi dele.
Foram coisas boas, daqui a pouco você vai usar coisas tão boas. Não,
coisas boas eu sempre vou dizer, mas as ideias assim, ó, isso aí fui eu não. Foi ele, eu tive que concordar. Mas é uma ideia interessante porque ela, na verdade, ela reorganiza o modo de operar, né? A gente, quando vai fazer o marketing, ele não tinha método, ele não tinha um processo definido. Você pega as agências e cada uma faz. Lógico que a gente tem as teorias que fundamentavam a gente. Ó, tem que ter posicionamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas a gente não tinha um método. Então, a gente organizou, digamos assim, um método para se fazer uma estratégia de marketing. Então, primeiro, o A, você vai pensar no ambiente. Por que você vai pensar no ambiente? Porque não dá para fazer marketing se você não entende de negócio. Então, esse foi o primeiro problema que a gente tentou resolver. Você precisa entender do negócio para que o marketing, desde o início, ele não seja um departamento de promoção. Ele já venha contribuindo na escolha do negócio e de decisões que vão ser tomadas. Então, isso já é uma novidade, que foi como é que a gente cria um ambiente para que o marketing entenda e discuta o negócio. Depois você precisa ir para a estratégia. Como é a sua estratégia? E aí vem todo um ensinamento, principalmente aí de Silvio, que tem um livro do Thalia Laranja, do que é estratégia, de como se faz estratégia. E como se faz estratégia de marketing. Então a gente reorganiza o que seria e define a estratégia do marketing. Então, tem a estratégia do negócio e a estratégia do marketing. Então, você vai sempre pensar que esse IOU, muitas vezes, ele é marketing, mas ele está transformando a organização. Ele está pensando sempre no negócio. E aí, você vai para a interação. O que é interação? Quais são as narrativas que a gente vai construir? Então, que interação a gente vai propor? Então, tem uma quebra aí onde a gente antes pensava em contar a história para as pessoas e a gente quer contar histórias com as pessoas. Então, isso muda o contexto. O O é como vamos operar. Como é que a gente vai operar? E operar para a gente é operar a experiência. Não existe mais o marketing de produto ou serviço. A gente opera uma experiência. E como é que a gente vai organizar essa experiência? Para depois unificar. O que é unificar? Para que isso tudo dê certo, eu preciso mudar a organização. Essa é a parte mais complexa. Ela precisa se olhar como rede. Até porque o marketing tem a ver com a ouvidoria, tem a ver com o produto, tem a ver com quem está lá atendendo no call center. Enfim, como é que a gente cria esse ambiente de rede? Para depois tudo isso, a gente ter de fato impacto. Qual é o impacto que a gente quer com esse novo marketing?
Exatamente. A gente redesenha a parada toda, redesenha a partir da base. Eu sei que você ia falar, Adriana, mas só dizer uma coisa aqui. É como se a gente tivesse lido Schumpeter, e a gente leu, e dissesse o seguinte: como é que a gente destrói essa coisa todinha e usa o que sobrou para construir novas fundações? Não dá mais para falar de canais. Canais é uma teoria de comunicação de 1948, não tinha nem televisão naquela época. E a gente, quando alguma coisa evolui nas infraestruturas da sociedade e da economia, a gente tende a manter o que a gente sabia e tentar fazer com que essas novas fundações deem conta do que a gente fazia. Então, na realidade, quando você olha para influenciadores digitais, eles são canais de televisão de uma pessoa, mas só que funcionando em rede. Então, você tem a rede, todas as possibilidades de conexões, relacionamentos, interações, criação de significados fluidos e de mudança de cultura, mas você tem pessoas únicas que estão falando para lá no modo single cast, multicast. Eu falo sozinho para o mundo e não ouço o mundo de volta. Isso aí é 1948, só que na internet. É isso que a gente tenta mudar com a IOU. Adriana, desculpa.
Perfeito. O que eu ia falar rapidamente é o seguinte. Pegando isso que a Rosário descreveu e você descreveu agora, o marketing tem que estar no centro da organização. E ele, eu acho que vocês estavam detectando, a gente já conversou bastante sobre isso, uma tendência do marketing completamente periférico. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa mudança de poder, inclusive, do marketing, né? De posição e de poder.
Por isso que ela vai ser difícil, porque a gente está falando realmente de poder. O marketing, ele vive uma certa dicotomia. Ele tem muito poder e, ao mesmo tempo, ele não tem nenhum. Porque... Ele nasce muito perto de quem é dono, né? É difícil um dono desapegar do marketing, porque o marketing está lidando com a imagem da empresa dele, que é ele. Então, tem muito poder em relação a isso. Mas as decisões desse poder necessariamente não ficam com a equipe do marketing. Todo mundo se mete, de alguma forma, no marketing. Porque o marketing não tem esse método, não tem esse processo. Então... ele tem poder porque ele define, muitas vezes, as vendas, a imagem, mas ele não tem poder porque ele se resume, muitas vezes, a um simples departamento de promoção. Então, ele vive sempre nesse meio do caminho. E aí a gente coloca que ele precisa ser realmente reorganizado. Ele precisa ter poder. Ele precisa ter poder e esse poder ser dado e tomado de decisão a partir de dados, né? Muitas vezes o poder do marketing, e aí vem das grandes histórias que a gente tem, a publicidade contribuiu muito com isso, porque publicidade e marketing é outro problema que a gente tem aqui no Brasil, parece que é sinônimo. As grandes campanhas eram de pessoas que diziam que vinha criatividade e tinha um feeling pronto. Eita, deu tudo certo. Então, a gente vive muito desse passado. Só que esse feeling, essa grande criatividade, que ainda é importante... ele hoje tem dados. Então, não dá para eu fazer mais um marketing e dizer, ah, vai por esse caminho porque eu tive aqui uma brilhante inspiração, acordei e vai ser assim. Baseado em quê? Então, hoje os dados estão para confrontar com a gente. Então, ele coloca esse poder, ele começa a deslocar esse poder em quem tem acesso aos dados, em quem está estudando o método, de quem entende de negócio. E isso está mexendo com a organização. As organizações estão mexendo em relação a isso. Está mexendo na qualificação profissional, né? Está cada vez mais se exigindo mais dos times de marketing, está tendo uma dificuldade de encontrar os CMOs. É, a gente vê muitas vagas abertas, porque os CEOs não estão conseguindo dialogar com o marketing, que era apenas operacional. Ele quer um companheiro que discuta, de fato, no mesmo patamar de negócio, só que a qualificação da graduação não permite isso. A gente não entende na universidade sobre negócio. A gente paga, no máximo, uma cadeira e nem paga. Assim, na minha época de jornalista, a gente vivia no mundo à parte, né? A gente vivia para fazer redação 1, 2, 3, 4, redação de TV, de rádio. O mundo em si, eu acho que treinavam a gente para ser operário, porque eu nunca escutei na graduação para a gente ser empreendedor, nunca. A gente era treinado para fazer matéria dentro de um grupo de mídia que quem pensava o negócio era o dono da mídia. A gente ia lá para fazer a matéria, ponto. Então, é muita mudança no mindset de quem faz comunicação, né? Comunicação pensar em negócio, comunicação ser empreendedor. Então, é muita discussão sobre poder. E ainda tem um agravante. O modelo de comunicação brasileiro, ele sempre privilegiou, e muitas vezes, as relações. Então, muitas vezes, o campo da comunicação é pautado com o dono da agência que tem relação com o dono. É relacionamento. Aí a gente não fala sobre isso. Então, de um lado, é relacionamento do dono e do outro lado, é relacionamento da agência com os meios de comunicação, porque ele ganha o BV. O que banca grande parte das agências é o BV que vem da mídia que ele compra, e aí ele escolhe um plano de mídia, obviamente, onde tem o maior BV, né, que ninguém é doido, e o relacionamento que ele tem com o cara lá, dono da empresa. Então, assim, quando você fala em poder, é muito poder para quebrar. É quebrar relacionamento, é quebrar poder dentro da organização, é muita coisa para quebrar. Então, colocar esse marketing, saindo ele da periferia e colocar ele no centro, mexe com tudo isso que a gente pincelou um pouquinho aqui, e são coisas muito sérias.
Tem uma coisa, outra, que eu acho que é bom a gente prestar atenção, que é o seguinte: essa história de transformação digital, se a gente olhar assim em grandes números, ela já tem cerca de 20 anos. Porque aqueles 10 primeiros anos da internet a gente basicamente não conta para transformação, porque não tinha nem banda, nem mínimo de universalização. Então, você podia dizer com quase toda certeza assim: eu não preciso prestar atenção nisso porque não tem gente suficiente na rede, não tem confiança, tudo é inseguro, assim por diante. Mas de 2005 para frente, começou um processo de transformação digital nos negócios que se tornou inevitável a partir de 2010, mais ou menos, quando já havia um número suficientemente grande de pessoas informatizadas, ou seja, smartphones nas mãos das pessoas, redes sociais e por aí vai. Essa história eu não preciso contar aqui, que todo mundo já sabe. Esse processo de transformação digital começou a reescrever as empresas a partir do zero. E o código das empresas, o modelo de negócio, a teoria, a estratégia do negócio, começou a ser escrita em código. Código passou a ser a empresa. E aí o que foi que a gente começou a ver? A gente começou a ver os limites disso. Marketing deixou de entender o que era que estava acontecendo em função desse processo de transformação digital e continuou fazendo marketing, como o Rosário disse, como sempre. Canais, BVs, artistas, filmes, helicópteros filmando por dentro de túneis, se fosse o caso, e assim por diante. E, de repente, a turma de tecnologia começou a entender que tinha outra forma de fazer marketing. Enquanto, como o Rosário falou, o pessoal de marketing e comunicação e jornalismo estava estudando num universo provavelmente chamado pasárgada da comunicação e da informação, tinha uma galera de tecnologia que estava tentando conectar pessoas e engajar pessoas e converter pessoas em transações. E aí você começou a ver um fenômeno assim, um pouco diferente, que é o seguinte: pessoas de tecnologia no universo de marketing, se tornando CMOs, inclusive. Pessoas de tecnologia em negócios de marketing. Está aqui um caso. Pessoas de tecnologia começando a entender marketing, que marketing tem a ver com plataformas, com comunidades, com efeitos de rede, com data, com analytics, com inteligência artificial, com intuição baseada em dados, com mecanismos que ninguém estava vendo em lugar nenhum antes do pessoal de tecnologia começar a fazer essa transformação digital. Na realidade, uma das razões, Adriana e Douglas, pelas quais eu estou aqui e estou com a Lefio e na Lefio hoje, é porque uma parte significativa da transformação digital, que é um processo de inovação, bateu no teto. E o que a gente precisa fazer é transformar o marketing agora, porque sem transformar marketing, olhando para os dois ecossistemas que a Adriana falou no começo, os ecossistemas de negócios, na realidade, são um ecossistema de inovação que vinha sendo transformado a partir do digital, e o ecossistema de marketing, que estava parado em 1948. O que a gente precisa fazer é trazê-lo para 2025. É isso que a gente vai fazer e está fazendo já na Lefil.
Mas eu tenho curiosidade de saber como é que os CMOs estão recebendo esse chamado de vocês. Vocês até já me falaram que tem casos de empresas em que o CMO não participa das reuniões decisivas sobre a área deles, né? O que é uma aberração em si, se a gente pensar assim. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como é que eles estão... Duas coisas, como é que eles estão recebendo, como é que, né, o marketing do presente está olhando para o marketing do futuro, e a outra coisa, que empresas, vocês falaram em 50 empresas que vocês estão aplicando esses conceitos de marketing do futuro, então seria legal vocês contarem um pouquinho como é que está indo isso, porque é um laboratório, um experimento também, né? Então, como é que está indo?
Tá, a gente tem diversos perfis, digamos assim, em relação... os CMOs, né? Tem um perfil que é isso não é para mim, é a negação, isso é muita viagem, é a primeira desqualificação que acontece. Tá vendo que isso não vai mudar? Deixa isso quieto, bora continuar fazendo o que era antes. Então tem esse perfil de tipo, não vou arriscar, já sempre foi feito do mesmo jeito e eu tô aqui no meu emprego, tá tudo garantido, eu não vou inventar de fazer coisa diferente, não. Deixa assim, ó, esquece isso, bora continuar fazendo isso. E aí a verba principal é 70% aplicado para anúncio. E pronto. E eles não querem lead, então tem esse perfil. Tem um outro perfil que... E tem uma parte boa desse perfil, que é tipo, queria entender um pouco mais. E queria tentar fazer num pedacinho pequeno aqui. Deixa o resto fazendo do jeito que está. Vamos fazer um pedacinho pequeno para ver se dá certo. Então tem esse perfil. De tentar arriscar. Só que esse perfil, ele se garante muito que quando o processo começa, não vai atingir ele enquanto profissional. Né? Porque, às vezes, dá uma sensação para ele que está sendo avaliado o trabalho dele. Porque qual é a história? Se eu sou CMO, quem devia fazer a estratégia sou eu, não a consultoria. E aí, acha isso como se fosse, às vezes, um problema dele, que, na verdade, não é. A gente está lá... Então, tem esse perfil que diz assim, ó... Eu realmente não sei. Não sei o caminho vai chegar e eu quero ir junto. Então, tem esses dois perfis. E tem o perfil que é eu tenho que engolir. Que aí a decisão veio da diretoria. Né? A diretoria, que é, às vezes é mais fácil implementar. Então, a recomendação veio da diretoria. Eu estou aqui. E aí, tem outro, os perfis de novo. A diretoria mandou. Eu discordo, vou atrapalhar. Então, não contribuo de jeito nenhum.
A humanidade, Aliança. Lembra da humanidade?
Travo. Travo o processo todinho. E a gente vai lidando com isso, vai tentando desarmar, vai tentando conversar, porque a ideia é... A bandeira da gente principal é qualificar ele, e qualificar o marketing, é fortalecer, inclusive, o marketing. Não é o contrário. E tem o perfil que, tipo, se a diretoria topou, tem orçamento para isso... Que bom, eu vou aproveitar essa história para poder crescer e aprender. Então, tem esses dois perfis. Mas o que eles se assustam, de fato, é isso voltando ao que você falou. Quando eles olham, eles isso mexe com poder. Como é que eu vou me meter numa situação de estar discutindo negócio? Se negócio não é comigo. Então, chama o cara do comercial, chama a diretoria para a gente fazer junto. Será que é o momento... Então, tem esse receio. Né? E a maior surpresa da gente é que quando a gente mergulha, logo no ar, no ambiente, a gente percebe que não é só o marketing que não estava entendendo o ambiente da empresa. Todo mundo. Há um desnivelamento total. Então, isso é bom, por uma parte, porque antes da teoria rodar como um todo, ela já mostra que há uma necessidade da gente enquanto... pessoa acreditar no propósito da marca. E a gente começa a perceber que, às vezes, as pessoas estão dentro da organização, não sabem para onde ela vai, e, às vezes, quando sabe para onde ela vai, não concorda. Porque como a gente faz dentro da plataforma, a plataforma habilita ao anônimo, então você vai lá e diz que, de fato, ó, eu acho um absurdo essa decisão da empresa de fazer uma expansão. Estão viajando. Nem dão conta do recado aqui. Então, eles começam a sentir um pouco sobre isso e a gente começa a entrar numa sessão à terapia. Ok, vamos discutir a organização como um todo. Então, tem esses perfis. Eu acho que inovar é uma coisa que eu aprendi também muito convivendo com esse pessoal de inovação, é que eu fui treinada para não errar. Desde a escola. Eu precisava tirar 10. Assim, se eu estava decorando ou não, era 10. Minha nota era 10. Então, assim, a minha capacidade de decorar a fórmula de matemática era fantástica. Eu não me pergunto o porquê do problema, não. Ninguém me perguntava o porquê. Era 10. Então, o marketing, ele tem pouca chance de errar também. Porque é o dia a dia ali. Eu preciso entregar lead. Eu preciso entregar lead. Ninguém vai escutar para mim, vai dizer assim, ó, vou tentar aqui uma coisa nova. Vai cair hoje um pouquinho dos leads. Não, não pode cair um pouquinho. Porque eu tenho uma meta de entregar 2 mil leads hoje e amanhã 2.050, senão não vai fechar a minha conta. Então, o espaço do erro, ele quase não existe. Como é que eu vou errar uma matéria? Não tem como errar a matéria, eu tenho que fazer a matéria. Se eu tiver, o pior dos jornalistas, a gente sabe daqui, é o danado do direito de resposta. É horrível ter que assumir erramos. A gente não gosta. Não, a gente não gosta. Erramos, tá aqui, era assim, foi assado. Então, a gente não é, assim, não tem isso. E quando eu cheguei para conviver com esse pessoal de inovação, é muito estranho, porque tudo para eles é aprendizado. Como assim aprendizado? Não, você pode errar. Você pode fazer diferente. Então, isso mexe ainda comigo, né? E com a gente. É, assim, bora tentar, mas deixa um pouquinho aqui fazendo antigamente. Vamos tentar aqui uns 10% no máximo. Então, é muita mudança. A inovação é muito nova para o time de marketing. É muito novo isso.
Isso é verdade. É, e não é trivial. As pessoas têm... Veja, o problema que a gente enfrenta, Adriana, com essa ideia toda do marketing do futuro e que está nos levando a escrever um livro sobre isso, é que as pessoas chegam e dizem, tá certo, vocês estão propondo essa história e tal. Agora, me dê aí 250 páginas para eu ler sobre essa história, para eu ver se eu acredito no detalhe. Como é que faz? Como é que eu faço uma estratégia de marketing? Como é que eu faço um plano de marketing? Como é que eu crio uma operação para fazer isso? Onde é que eu vou? Onde é que está o material sobre efeito de rede? E aí tem um conjunto de problemas não trivial. A gente sabe que coisas como Facebook, Instagram, o próprio marketplace da Amazon, do Magazine Luiza e tantos outros, é parcialmente, se não totalmente, montado em cima de plataformas, comunidades, ecossistemas e efeito de rede. Cadê os livros que dizem, por exemplo, efeito de rede 101, né? Aquele tipo de... O primeiro curso de efeito de rede. Esse livro simplesmente não existe. Ele não está em lugar nenhum. Para quem quiser saber, em silvio.meira.com tem uma série sobre efeito de rede no meu blog, com 16 capítulos já, que é um livro que eu estou co-escrevendo com o André Neves, cientista associado da TDS, mas não tem um livro desse em lugar nenhum.
E deixa eu fazer um parênteses. Tem um artigo da MIT Zemar sobre esse assunto... E nós entrevistamos a sua inteligência artificial sobre efeitos de rede.
Oh, exatamente.
Networker, na newsletter.
Exatamente. A gente, na TDS, tem um agente inteligente que fala só sobre efeito de rede. Dado esse problema, dado o que é que eu quero resolver nele, que não precisa ser o problema todo, que efeito de rede que eu uso? É como se fosse um leitor desse livro que a gente está escrevendo. Então, tem uma escassez de material sobre esse futuro, porque, como o Zário falou... É um futuro onde a academia com a prática está colada numa receita. É muito difícil evoluir, porque as pessoas vão evoluindo muito devagar. Agora vamos trocar os 4 P's por isso aqui, vamos fazer essa mudança ali, de tal maneira que você proteja o modelo de negócio. Quer dizer, a evolução da academia nesse processo todo, de tentar entender as redes, ela está colada no e travada pelo modelo de negócio de marketing. E a gente não estava nisso, porque... A Lefil é uma coisa de estratégia, em vez de ser uma agência de operar marketing. E a gente tinha liberdade para pensar, não fora da caixa, porque eu acho que isso não existe, mas para refazer inteira a caixa do marketing, que é isso que a gente está tentando fazer agora.
Agora faltam os casos. Doug, só para a gente completar a resposta, conta um pouco dos casos, inclusive uma coisa que vocês falam muito é que o marketing tem que voltar a influenciar conforme o feedback, essa coisa de conversar com o consumidor e não falar para o consumidor, tem um feedback que pode interferir no produto, voltar lá na P&D. Eu queria que vocês contassem um pouco disso, então.
Tá,
depois eu deixo você falar, Dô. Desculpa.
Tem cá. Ele está sendo aplicado nos diversos clientes, né? Você tem de shoppings, a marketplaces, a construção civil, a sorveteria, a restaurante, então de pequenas a grandes.
De tecnologia.
Tecnologia, tinta, os mais diversos segmentos estão sendo aplicados. Ela utiliza IA, então a IA ela está muito forte, principalmente no ambiente, né? Então a gente, por exemplo, criou um agente de IA baseado nos dados do cliente. E foi uma surpresa, num caso, para não expor aqui ninguém, a equipe ia para um caminho, a equipe de marketing, e quando a gente colocou dentro do debate os agentes substituindo os clientes, a campanha estava completamente sem sentido. Então, ia ser feita uma campanha, e quando a gente perguntou para a IA, olha, essa campanha, eles negaram completamente. E o pessoal não sabia que era a IA que estava falando, achava que eram os próprios clientes. Então, começou um debate e a IA estava com mais fundamentação do que o marketing. Então, a gente começou a ver, gente, a gente está entendendo muito pouco de cliente. E a gente tem todos os dados, porque esses dados a gente tirou do CRM. Eles estão dizendo que não querem esse tipo de produto. As principais críticas do ano foi o que a gente está propondo. Então teve uma mudança de rota antes que a campanha fosse para fora, porque a gente submeteu ela para esses agentes. Então, é algo que a gente sempre está fazendo, submetendo tudo que a criatividade, que a gente pensa, os insights, para dados de IA que já estão sendo treinados a partir do comportamento que a gente monitora esses clientes. Então, houve essa...
Só uma coisa aqui para complementar o que o Rosário está dizendo, Ariana, que é o seguinte, você co-criar com os clientes ou com a sua comunidade-alvo não significa que você vai trazer 1 milhão de pessoas para trabalhar junto com você. Isso seria inviável. Mas quando eu tenho dados suficientes, e a maioria das empresas hoje tem algum tipo de dado em algum volume, em algum lugar, é só a gente ter de várias formas um customer ou client data platform, onde você minimamente unifica o seu universo informacional para representar com quem você está conversando, você sintetiza agentes que representam as personas desse universo e conversa com elas. Isso é uma outra mágica que é habilitada por grandes modelos linguísticos hoje, que é como é que eu elaboro agentes inteligentes a partir dos dados que eu tenho sobre o meu universo de interação e como é que eu faço com que essas personas conversem comigo sobre as demandas do universo. Essa cocriação envolve agentes inteligentes. Tem uma outra dimensão da coisa que pode acontecer aqui. Eu não só posso trazer pessoas mesmo para representar categorias dentro das comunidades, mas eu posso trazer agentes junto com essas pessoas que representam as pessoas sem nenhum, vamos dizer assim, sentimento, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque eu vou ver o que acontece nos dados, o que é que essa categoria de pessoas compra, o que é que ela faz, o que é que ela vem fazer aqui, porque eu tenho dados sobre isso. E eu vou trazer pessoas humanas, reais, concretas, para dizer para a gente o que é que elas pensam, que traz a emoção, que traz o sentimento de mundo, que traz os filtros de cada um, independente do que eles fazem, porque talvez o que eles façam representado nos dados é um limite, é uma coisa que está limitada unicamente pelo que existe de possibilidades para fazer. Desculpa ter interrompido, Zé.
Não, complementou. Não sei se você conseguiu responder para a Adriana. E Adriana, eu acho que cada negócio tem uma historinha para contar, né? É isso que está sendo bastante rico. Tem uma empresa de construção civil que ele colocou o time todo, tinha 40 pessoas fazendo I/O. Então, ele queria realmente uma mudança, todo mundo participar, do estagiário da obra até o sócio financeiro estava participando. Isso foi super interessante. O conselho. Eu tinha um conselho.
Que legal.
Então, tem muita história. tem histórias que, assim, a gente está apostando no marketing e acaba descobrindo outras coisas da organização. E aí tem que resolver essas outras coisas que têm a ver com organograma, por exemplo. Então, está sendo bem rico nesse sentido.
Mas tem uma coisa que eu acho que começa a acontecer, Adriana, que é o seguinte: do ponto de vista do IEU, são grandes organizações que viram o seu marketing bater no teto e que entenderam que marketing é a organização como um todo, assim como inovação é a organização como um todo, e que essa era que a gente vai viver agora vai ser transformação do marketing, levando cursos in company do IEU para dentro da empresa. Algumas com dezenas de pessoas participando e outras com centenas de pessoas participando, para nossa, de uma certa forma, total surpresa. Vamos colocar todos os líderes para fazer um curso intenso, detalhado, profundo, com análises, com experimentos, com tentativa de mudança dentro do negócio durante o curso, para testar a viabilidade, as possibilidades dessa teoria IEU na prática como método no processo de transformação do marketing da empresa e do marketing como negócio na empresa.
Perfeito. E Silvio Rosário, fico imaginando o diretor, o CMO de marketing, assim, eu nos ouvindo aqui, putz, como, né, quer fazer diferente, né, por onde começa, assim, né, a gente falou de várias lógicas, de conceitos muito profundos, dessa dinâmica de poder, né, que a Rosário explorou bastante na fala dela, por onde a gente começa, assim, e complemento minha pergunta sobre os influenciadores, o que fazer também com esses novos agentes aí, nesse ecossistema todo?
Veja, por onde começa, eu acho que, de uma certa forma, eu descrevi no livro de estratégia. Você tem que começar com estratégia. Estratégia é uma coisa extremamente simples de definir e dificílima de fazer, porque você precisa de tempo e espaço que tem que ser criados dentro de organizações que já existem, que têm alguma estrutura funcionando, e quanto melhor for a governança, mais difícil mudar. Estratégia, na minha definição, é um processo de transformação de aspirações em capacidades. Aspirações é o que você quer ser, ter ou fazer, e capacidades são os saberes, o saber fazer, suas habilidades, né? E os recursos para você realizar suas aspirações. Então, se a sua aspiração é aumentar a performance de marketing dentro do negócio, é reduzir os custos de marketing, aumentar o ROI de marketing dentro do negócio, você tem que criar um processo de transformação. E tem muita coisa, Douglas, você sabe muito bem disso, olhando aí do cockpit da MIT SMR Brasil, que as pessoas fazem o seguinte: as pessoas dizem, não está funcionando, mas eu vou ficar fazendo do mesmo jeito até que funcione. Tá certo? Isso a gente vê nas empresas todo dia. O cara acorda e faz de um jeito, dá errado. No outro dia ele acorda e faz do mesmo jeito de novo. Ele espera que o mundo mude todinho para se adaptar a ele.
É força de vontade, Silvio.
Eu tenho um amigo que diz que isso é uma combinação de três fatores: burrice, estupidez e incompetência. Mas tudo bem, a gente não precisa falar disso nessa revista, porque é para a gente muito elaborado. Mas veja, você fazer a mesma coisa, dar errado, e você esperar que você continue fazendo a mesma coisa e alguma hora ela dê certo, é a mesma coisa que ganhar na Mega Sena, jogando seis números, tá certo? Você joga e não ganha, diz: vou jogar de novo, porque agora eu ganho. Eu vou jogar de novo, a chance é de 1 em bilhões. Não é assim que se faz. Tem que ter estratégia. E essa estratégia de transformação é um negócio extremamente complexo, porque você veja, a gente, como eu falei, a gente já tem 20 anos de transformação digital. E você tem o seguinte: você tem empresas que começaram o processo de transformação digital e foi dificílimo fazer os primeiros 10 anos. Mas acontece que esse é um processo que, numa empresa que tem 50, que tem 70, que tem 40 anos, ele dura 20 anos, porque você tem que trocar a empresa inteira. Você tem que trocar as cabeças da empresa inteira. Então, você chega no meio do processo, quando você destruiu o passado, aí você diz: não, está muito difícil, eu vou desistir. Você destruiu o passado, mas você não construiu o futuro ainda. Não é? Aí tem um autor bem conhecido dessa revista aqui, né, fundado, aliás, quase que por causa dele, chamado Joseph Schumpeter, que diz que o mundo passa por uma contínua destruição criativa. A parte de destruir é muito fácil de fazer. As pessoas vão lá e trabalham 10 anos e destroem. A parte de construção são mais 10. E aí, se você parar no meio, você nem tem o que você tinha, porque não funciona mais, nem você tem o que você deveria ter. E esse é o problema que a gente tem na realidade. É como é que a gente eu acho que Rosário disse isso muito apropriadamente em algum momento da fala, é o seguinte: como é que a gente experimenta? Como é que a gente tenta? Como é que a gente erra? Como é que a gente aprende? Como é que a gente faz isso com método? Tecnologia aprendeu a fazer isso. Veja, quando a gente desenvolve sistemas de informação, 40% do tempo, em média, do desenvolvimento de um sistema de informação de qualquer tipo, é aprendizado. Mas vocês dizem, eu contratei por X o desenvolvimento desse sistema aqui. Vamos imaginar R$1 milhão. 400 mil é para a equipe aprender como fazer. Certo? Você, não, mas eles já fizeram 3 desses, certo? Mas não fizeram 3 desses para a minha empresa, para as conexões que eu vou ter que fazer, para o meu cenário em particular de mercado, para os propósitos que eu tenho, para os objetivos que eu quero atingir. Toda vez é diferente. E ninguém vai mudar isso, porque se você fizer do jeito que todo mundo fez, o mesmo sistema, qual é o seu diferencial competitivo? Nenhum. E você quer um diferencial competitivo, que ninguém fez. Se ninguém fez, o que é que significa isso? Que vão errar. É o que Rosário estava dizendo. Você vai fazer a primeira prova e vai tirar 3. Aí vai fazer a segunda e vai tirar 4,5. Lá para a oitava prova, você está em 6,9 e ainda não passou. E você vai continuar fazendo. Por isso que os aplicativos das pessoas nos smartphones mudam uma vez a cada uma semana, 15 dias. É porque it's not good enough. Não está bom o suficiente. E a gente vai ter que aprender a fazer isso em marketing. As empresas vão ter que aprender a fazer isso em marketing, porque em vez de fazer um filme fantástico e passar na TV e ele não converter ninguém, a gente quer converter pessoas em plataformas, comunidades e ecossistemas usando efeitos de rede e mecanismos de criação de narrativas fantásticas e experiências mágicas. É isso que vai dar retorno em marketing.
Matador.
Rosário, não quer complementar? Eu acho que faltou a palavra digital na nossa conversa. Tem uma questão central aí que é o digital. Queria te aproveitar e pedir para a Rosário explicar.
Esse conceito é difícil para a gente também, né? Porque a gente aprendeu que o on era concorrente do off. Quando a gente vai fazer o plano de marketing, era tipo assim, o que vai para a mídia on... E o que é que vai para a mídia off? Elas nasceram como se fossem inimigas. Né? Era confusão em relação a isso. E tudo tem a ver, de novo, com o modelo de negócio. Né? Porque se você for pensar, se você for investir no off, a bonificação nem se compara com o Google, não dá nenhuma bonificação para você. Você está lá porque é o jeito. Então, esse conceito é digital, ou digital, depende de quem fala. Estou sendo porque toda vez você me corrige. E eu não sei mais. Toda vez ele diz, não é esse não, é outro. Tá. Mas é difícil para a gente materializar isso, né? Como é que a gente organiza? E aí a confusão no dia a dia é: eu tenho uma agência de publicidade que é off, eu tenho uma agência de publicidade que é on, eu tenho a agência de promoção que faz o relacionamento, aí eu tenho uma assessoria de imprensa que faz o PR. E, certo, como é que se torna digital? Aí tem que botar. Aí vem a estratégia. Então, a estratégia é que vai unificar, de fato, o que é uma experiência digital. Que é o que o dom, que é o dom não, a força de quem escolhe se vai ser online ou se vai ser offline, não sou eu marca mais. É o cliente. Agora, eu tenho que estar preparado nessas três dimensões para poder mudar isso, né? E aí, pegando aí um pouco mais sobre esse conceito, eu acho que o erro clássico foi a tradução para o Brasil de duas coisas. Primeiro, a gente não entendeu que o digital era uma revolução e que ia mudar comportamento. A gente achava que era uma mídia, né? E como sendo uma mídia, a gente não consegue entender o que é dimensão. A gente acha que é canal. E a gente está vendo que ela mudou vida, muda comportamento, muda até questões psicológicas. A gente poderia entrar aqui para falar de como está afetando hoje adolescentes e crianças. Então, a gente não conseguiu, ainda a gente está tentando entender o que é esse digital. E um outro ponto é que a gente não entende o conceito de dimensão. Fica confuso para a gente. Entender de fluxo. O que é fluxo? Ou seja... Como assim a gente vai poder falar uma coisa e vai escutar o cliente e vai mudar o que a gente está dizendo? Eu lembro lá no início das redes sociais, não sei se vocês lembram, lá no início mesmo, que começaram a falar das empresas, começaram a falar mal. E as empresas ficavam desesperadas. Apaga o post. A gente não tem como apagar. Está no negócio do cara.
Até mas chama, hoje.
Pois é, chama o jurídico. Mas ele não tem o que fazer. Então, assim, é muito difícil ainda para a gente praticar o digital, né? Como é isso? Como é que eu vou numa loja, atendo a pessoa e a pessoa diz na minha cara, tá bom, vou no site que é mais barato. Tchau, valeu.
Isso significa basicamente que não há canais. A loja não é um canal. A loja está na dimensão física do espaço. E a pessoa está na sua loja, com o smartphone dela, olhando para a dimensão digital do espaço e olhando o preço do mesmo produto na dimensão digital do espaço. Mas não, ela não só está fazendo isso. Ela está falando com 500 pessoas de algum grupo dela, no, na dimensão social do espaço, dizendo não comprem na loja, porque no digital, na dimensão digital do espaço, está mais barato e é o mesmo produto e é o mesmo prazo de entrega. Quando você, de uma forma assim, sem noção, segmenta o universo nesses canais físico, digital e social, e ainda por cima diz, ah, mas nas redes sociais nós temos vários canais. Nós temos TikTok, nós temos Instagram, e cada canal desse é tratado do jeito. Por trás desses, aspas, canais, que não são, eles são fluxos, um fluxo no TikTok, um fluxo no Instagram, um fluxo no Facebook, um fluxo no LinkedIn, tem a mesma pessoa. Isso já está aparente há muito tempo. Tem um estudo da Salesforce, se eu não me engano, de 2018, do fim de 2018, antes da pandemia, que já mostrava o seguinte, o comprador B2B brasileiro, ele é mais exigente do que ele mesmo como B2C. A mesma pessoa. Por quê? Porque como B2C, eu vou ali e compro, sei lá, 3 garrafas de vinho e espero que chegue na minha casa. Como B2B, eu compro um caminhão tanque de 45 mil litros de gasolina de aviação. O vinho, eu vejo ele vindo para a minha casa, saiu do armazém, o caminhão tanque, eu faço a transação e fica ao Deus dará. Alguma hora ele chega no aeroporto. E esse caso é real. Eu tive essa conversa com alguém, disse, como é que eu consigo acompanhar 3 garrafas de um líquido vindo para a minha casa, que custaram 200 e poucos reais, e não consigo acompanhar um tanque de 45 mil litros, que custou mais de 200 mil reais, que está vindo para o meu aeroporto. E a mesma pessoa. Não são canais diferentes. A gente está vendo também uma fusão, uma integração de todas as formas de e-commerce. B2B, B2B2C, C2M, VISC. Tudo isso está virando uma única coisa. Como é que a pessoa que está do lado de lá, seja como empresa, como pessoa física, como representante de um grupo que está comprando em massa alguma coisa, como é que ela é atendida como se ela fosse o único ser humano no universo? Esse é que é o ponto. Essa é que é a mágica do marketing. Mercados de uma pessoa.
Muito bom, gente. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa, mas antes de terminar, a gente tem um bloco aqui que a gente chama que é um bloco de insights extra management, né? Que a gente pede indicações e sugestões de vocês, que obviamente não tem nada a ver com o marketing futuro, mas no fundo tem a ver também, né? Que a gente tá falando aqui. E aí tem alguns pontos de indicação, de recomendação que a gente vai pedir para vocês aqui. Pode ser? Vamos lá?
Vamos.
Bora. Então a gente sempre começa com um livro. Pode sempre começar, Rosário, primeiro, depois eu passo para o Silvio, vai. Para a gente organizar aqui.
Um livro. Eita, eu vou pegar esse aqui, que eu acabei de... Está bem na minha frente aqui. É o prêmio de 10 trilhões de dólares. Esse livro ele é focado em entender a mudança de comportamento de consumo da China e da Índia. E aí ele faz uma análise de mudança da cultura, obviamente, da gente com eles, e o que é que aconteceu para que... Por que eles estão no estágio que eles estão e o que é que mudou no comportamento de consumo. Eu acho que para quem estuda marketing, estudar consumo é bem interessante.
Bom, minha sugestão é o meu livro mesmo. Quem não lê,
eu leio. Eu não tenho um livro.
Teremos em breve. Bom. Por enquanto, a minha sugestão é esse livro aqui, que é a estratégia, está nas melhores casas do ramo, Ele é um livro bem diferente, ele é escrito assim, ó, ele é um livro de aforismos numerados.
Que legal.
Provavelmente ninguém nunca leu um livro, quem nunca leu Wittgenstein, nunca leu um livro parecido com esse, muito menos para a estratégia. Ele foi escrito para comemorar os 100 anos de um dos livros mais fantásticos que já foram escritos, que é o Tratado Lógico-Filosófico do Ludwig Wittgenstein. Ele é uma forma simples e fácil de entender o que é a estratégia.
Deixa eu fazer uma parte. Eu li o livro, é ótimo, mas ele é um livro de um coder. Você vai entendendo estratégia como você entende um algoritmo. É importante isso. Ele dá uma quebrada no jeito que você pensa sobre essas coisas. E deixa eu, só mais uma parte que eu me lembrei nessa nossa conversa toda. Um tempo atrás, a gente deu um artigo de um pesquisador dizendo que toda a estratégia do Michael Porter, que já não é o caso, enfim, mas só para eu trazer, na época ele estava em alta, tinha a ver, era no fundo uma espécie de plágio do Al Ries e do Jack Trout falando de diferenciação. Adoraria saber, vocês acham isso? Vocês dois?
Deixa a Rosário falar, que ela acabou de escrever um parágrafo do livro da gente sobre marketing ontem, exatamente sobre isso, então é melhor ela dizer, porque eu não tenho autoridade suficiente para fazer.
Não,
essa...
ele jogou, porque eu não gosto de ficar falando mal sobre isso, não. Veja, eu vou entrar nessa conversa.
Rosário é contra responder esse tipo de pergunta. Mas ela vai falar alguma coisa.
Não, eu sou completamente. Eu acho o seguinte, eu vou dar uma ensaboada. Eu acho complicado esse negócio de tipo, não sei quem se inspirou e não sei quem, quando não sei quem não diz que se inspirou e não sei quem. E a gente acha que foi inspiração. Até que o teórico diga, não, eu fiz isso porque eu me inspirei nele. Ou sou contra ele. Eu acho que as coisas vão evoluindo. E aí, quem vai fazendo depois, obviamente, vai refletir num mundo que o outro não conseguiu acompanhar. Então, eu vejo mais como uma evolução, né? Eu acho que até hoje, os conceitos, por exemplo, de Potter, eles são muito utilizados por todo mundo, né? Eles inspiram muita gente. E eles são ressignificados, né? Então, eu sou muito defensora dos clássicos. Então, eu sempre acho que eles sempre vão estar em alta, para mim. Então, eu tenho uma resistência a não usá-los. Porque eu acho que eles são fonte de inspiração. Eu estou falando isso também pensando no livro da gente. Por exemplo, a Escola de Frankfurt. Ela, para mim, ainda é referência hoje sobre a teoria crítica da comunicação. Lógico que é na sua devida proporção. Então, assim, mas serve como inspiração, né? Eles se inspiraram para dizer, ó, no mundo não é assim, a gente tem que ser crítico. A mensagem tem um porquê estar lá. Então,
tem uma forma sutil de Rosário fazer isso, Adriana e Douglas, que é o seguinte, nesse livro de marketing que a gente está escrevendo, alguma hora eu estava relendo um livro e tinha um parágrafo lá sobre a Escola de Frankfurt, que, aliás, esse ano completa exatamente 100 anos, né? Completa 100 anos. E não tem nada acontecendo no Brasil sobre isso. Então, ela...
Não, calma, certo... que vai ter. É o lançamento do livro.
Num certo lugar do livro, ela bota um parágrafo lá, dizendo, em 1924, não sei... Aí eu fiquei olhando, por que esse parágrafo está aqui? Aí diz, são os clássicos. Aí eu reli o capítulo inteiro e, rapaz, aqui no meio desse negócio tem uma história com o Walter Benjamin. E aí eu escrevi um pedaço, mostrei para ela... Ela disse, você percebeu. Que estava aquele parágrafo subversivo. Que
era easter egg da Rosário.
Não, um parágrafo subversivo, que eu estava aqui olhando a tela, a gente escreve dentro da mesma plataforma, aí apareceu o parágrafo. Eu disse, o que é que esse parágrafo está fazendo aqui? Era exatamente isso, era me chamando a atenção que a gente devia falar de Benjamin e da Escola de Frankfurt nesse negócio. Mas a gente só não cita Platão porque, sei lá...
Mas vem uma outra dica aí, Doug. Os clássicos, você viu que já juntou aqui com as dicas de livro.
Exato. Sim, os clássicos eu acho que todo mundo tem que voltar a ler.
Uhum. Rosário, abriu uma prerrogativa aqui no próximo episódio. Você pode fazer, você está aberto para fazer uma pergunta para o Silvio também, tá? Para deixar ele também para responder uma pergunta sua.
Tá,
depois
tá
dessa bate-bola aí. Vamos lá, avançando aqui, gente. Um filme ou uma série que vocês se recomendariam?
Vou descontar. Eu tenho uma série para indicar, mas eu vou descontar. Vou passar essa bola aí para ele.
A Adriana já sabe dessa lenda, mas o que acontece é o seguinte, eu não vejo nem filmes, nem séries que não tenham mais de 25 anos. Então, se não resistir a 25 anos de teste do tempo para continuar relevante, eu simplesmente não vejo. E uma coisa que eu tenho revisto sistematicamente, assim, tipo, uma vez por mês nos últimos tempos, é Blade Runner. Eu continuo achando que Blade Runner é um dos maiores filmes da história, em qualquer categoria que você inserir. É uma obra absolutamente mágica e tem tanta coisa lá para a gente ver. E uma das coisas que cada vez que eu vejo de novo que me impressiona é aquele camelô que vende olhos. Você tem uma espécie de uma 25 de março e você tem um cara que vende olhos inteiros que implanta em você no meio da rua, no camelódromo. Nós estamos às vésperas de uma revolução que envolve DNA e a programabilidade dos corpos. Para mim, esse negócio de inteligência artificial ele é quase passado já, porque uma das consequências que vai ter da gente analisar grandes, gigantescos volumes de dados, trilhões de information bits, né, de pedaços de informação, a gente enfim começar a tratar o código que realmente interessa, que é o código da vida. E Blade Runner me traz isso toda vez que eu vejo.
Muito bom.
Mas eu tenho uma série, tá?
Vamos lá, Rosário.
Veja como é complementar. Eu assisto série todos os dias, quando eu posso. E tenho minha lista. E filmes também, todos os filmes do Oscar, eu tenho essa... Legal. Vou assistir, eu gosto. E tem uma série que eu estava falando para a Adriana que eu fiquei incomodada e eu acho que vale a pena a gente passar por ela, que é Posso Te Contar um Segredo, que está na Netflix. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. É um stalker que ele, obviamente, segue mulheres e ele sabe sobre a vida delas porque elas têm uma questão que elas se expõem muito nas redes sociais. Né? Não estou dizendo que isso é errado, mas elas têm isso e isso permite uma facilidade para você conhecer mais sobre elas, né? Obviamente o perfil, quem são as pessoas, quem são os amigos, o que ela frequenta, o que ela faz. E ele usa isso, e obviamente ele usa aí a tecnologia, que eu não sei como, ele usa isso para acabar com a vida delas. O prazer deles é acabar com a vida dessas mulheres. Então ele acaba namoro, ele acaba emprego, ele acaba autoestima. E essas mulheres vão pedir ajuda à polícia. E no primeiro episódio, a polícia não sabe como agir. Não sabe o que fazer e não considera isso, a violência psicológica, como um crime, como algo de risco total. Então, essa série discute a exposição, até onde a gente aguenta essa exposição, até onde a gente aguenta uma pessoa falando com a gente que sabe um segredo que é nosso, e que a gente nem tem esse segredo, mas a gente se sente incomodada, vem a manipulação, e como a gente está se expondo, e como a gente vai, e como é que a polícia lida hoje com isso. Esse cara foi preso, isso é uma história real, ele foi preso, né? Ele foi numa cidadezinha, acho que lá na Inglaterra, e ele recebeu a sentença mais longa da história do Reino Unido por crime de perseguição na internet, né? Foi em 2022 que isso aconteceu. Então, acho que vale a pena para a gente refletir um pouco sobre o mundo digital.
Boa. Rosário, Silvio, queria agradecer, em nome da MIT SMA Brasil, pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Super obrigado por tantos insights, por compartilhar, e o tempo de vocês também estar aqui com a gente, viu?
Um grande prazer.
Eu agradeço bastante. Eu adoro conversar com vocês e eu passaria aqui o dia todinho conversando sobre marketing, sobre cinema.
Eu também, eu tenho mais 59 mil perguntas para fazer, mas não dá. A gente vai voltar a conversar.
Vamos fazer uma série, o Rosário gosta de série, tu faz uma série com ela, vocês duas aí, faz uma série.
Tá tirando da reta, a gente não te libera assim tão fácil. Eu quero falar... Vou fazer a merchan aqui, uma merchan, que é a da newsletter, da Extended. Agradecendo a vocês e aproveitando para dizer que Silvio também está na newsletter dessa semana, na Extended. A gente teve uma conversa em cima de uma afirmação aí do CEO da NVIDIA. E aí a gente, eu sugiro fortemente que todo mundo leia. E a gente puxa a Rosário para a próxima newsletter também, não estaremos juntos.
Boa. Nosso agradecimento, então, a Rosário, Silvia, Adriana e a você que nos acompanhou nesse episódio. Vocês podem acompanhar outros episódios dessa nova temporada de Futuro Vento Futuro nos canais MIT Sloan, Mercury Brasil no YouTube e no Spotify e no nosso canal na editoria de podcast. O link vai estar aqui na descrição. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, gente.
Obrigada, gente.
Tchau, tchau.